Bom dia, quanta alegria, quanta emoção em pouco tempo, não é verdade? Ontem à noite tivemos um encontro de casais, casados e de namorados, foi bom, hein? Não foi? Olha, uma macarronada maravilhosa, e nós conversamos juntos sobre perseverança, e nós descobrimos que a perseverança é uma necessidade a todo filho de Deus. Tem que fazer parte da vida de um filho de Deus. A outra coisa, a perseverança, ela agrada a Deus. Deus avalia a perseverança. Tanto é que nós temos uma igreja, no livro de Apocalipse, que foi avaliada positivamente, e Deus disse, vocês perseveraram. E a terceira coisa, que ela traz recompensa. Tem vários textos que mostram que a perseverança levou a muita coisa boa. Josué e Caleb foram dois que perseveraram e tiveram sua recompensa. Timóteo diz que aquele que perseverar vai reinar com o Senhor e tantas outras coisas. E perseverar no quê? Na oração, no partir do pão, na comunhão, na doutrina, na graça, no serviço. E eu queria convidar nesse momento a igreja a perseverar na oração. Faz parte do culto, não é uma introdução assim que tem menos valor. Mencionamos algumas vidas agora há pouco, temos assuntos de gratidão, temos súplicas, e eu quero acrescentar nessa lista a vida da Luzia, que foi livrada ontem. Ela sofreu um acidente de carro, o carro capotou, e ela não quebrou nada, ela não a vi, mas ela está em casa, está bem, um milagre, né? O carro aí na Anchieta, 80 por hora, foi fechada e esse carro virou. Graças a Deus, né? Sem dúvida. A dona Sigrid. Dona Sigrid não está bem. E me permito dar essa informação, porque eu creio que a igreja deve saber e a oração tem muito poder. A súplica do justo. Está com uma depressão profunda, ao quadrado. Realmente passando um momento muito difícil. Preocupante. Para a família, para nós. Então orem pela dona Zica, que Deus a levante. Realmente a traga de novo a uma vida equilibrada, boa, agradável, com o Senhor e com os seus. E talvez você tenha aí em mente outros, não estou esgotando a nossa lista. As crianças que foram agora há pouco também, né? Como é gostoso vê-los ali. Então, vamos dedicar aí uns 2, 3 minutos por bancos, em 2, em 3, se você está sozinho, junta com o da frente. E um momentinho onde eu vou me juntar aí com vocês também. Sem pressa, faz parte do nosso culto a Deus, né? É um momento onde a gente está dizendo, Deus, socorre-nos. Coloque o seu pedido, talvez, aí no grupinho, mesmo sem ter que falar antes. Na oração você diga, Deus, está difícil lá em casa, ou que está no meu coração. Agradeça também, né? Já falamos aí do Mari. Então, que seja um momentinho gostoso aí em família, junte-se em 3, em 2, em 4, como quiserem, né? Os dois ali podem virar o quarteto ali no fundo, né? E aí um momentinho onde a gente vai colocar diante de Deus, agradecendo, adorando, louvando e pedindo. Vocês topam? Estamos aproveitando o tempo fazendo isso? Estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos, né? Então, aí uns 3 minutinhos, acho que dá. Podem abrir as suas Bíblias em Gênesis 16. A oração nos aproxima uns dos outros, não é verdade? No meio das provações é que a nossa fé é fortalecida ou deixada também. Tem as duas opções. Mas Deus quer que com elas a gente caminhe mais confiante nele. E elas, provações, produzem muita coisa. Dentre elas, elas fortalecem a nossa fé. E é pena quando a gente não persevera. Porque é no meio da perseverança, e está aqui uma irmã que está dando exemplo de perseverança, né? É que essa fé fortalecida, que gera todos aqueles frutos que a gente tem descritos em 2 Pedro, mesmo em Gálatas. E tudo isso, então, tem um projeto de Deus. E a igreja também deve fazer parte. Não é porque você não está, talvez, sentindo diretamente na sua pele, que então é coisa dos outros. O corpo deve sentir. E aquilo que acontece entre nós também é um sinal de que devo estar junto, orando mais e, no final, desfrutando dessa maior fé no nosso Deus. Nós vamos ver nesse capítulo 16 de Gênesis um casal que fraquejou nessa perseverança. Fraquejou aí na fé. A perseverança é uma virtude que vem do Senhor, não está no nosso coração natural. Quantos de nós já começamos alguma coisa e deixamos? A lista é grande, né? A gente começa sempre com boa vontade muita coisa. Eu lembro quando eu comecei a querer correr de manhã, cedinho com meu irmão, 6 horas da manhã. Primeiro dia, segundo... Aí vem um friozinho, ah, hoje não. Aí vem depois uma chuvinha, não. E aí vai embora, acabou. Toda aquela vontade, aquela decisão. Segunda-feira eu começo meu regime, né? E tal. Quantas boas iniciativas, bons desejos, mas que falta perseverança. E com as coisas de Deus? A gente também trata do mesmo jeito? Deus quer que a gente persevere. O tema de hoje é o Deus gracioso que vive e vê. Deus é gracioso? Sim. Ele vive? Sim. Ele vê? Ele vê. Vamos ler esse capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai, ele concordou. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste, e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, está em Cádiz e Bered. Neste capítulo 16, Deus nos mostra a sua graça, a sua paciência, mesmo em meio às nossas atrapalhadas, às nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Mostra um Deus que atenta para o homem, que vê todas as coisas e tem uma solução, tem um cuidado especial, mas também mostra que o pecado traz confusão, traz conflito, traz problemas. Os primeiros 3 versículos, que nós temos ali? A racionalização da promessa. Quem gosta de anotar aí, né? Vou explicar. Os meus 3 versículos seria o primeiro aí, ponto, a racionalização da promessa. Nós temos esse casal há 10 anos na terra de Canaã, foi prometido a eles um filho, um descendente legítimo. Depois de 10 anos, a coisa não acontece. Abraão já tem quantos anos? 85. Sara tem cerca aí de uns 10 a menos, 75. Vocês conhecem alguém que teve filho com uma mulher com 75 anos? 85, né? E eles já estão impacientes porque Deus prometeu e a coisa não acontece. Então vamos dar um jeitinho, né? Vamos dar uma forcinha para que a promessa de Deus se cumpra. Afinal, né, ele prometeu, mas a gente pode ajudar. E aí, qual que é o plano? Bom, vamos pegar a nossa serva Agar e você concebe dela e vai ser um filho meio a meio aí, mas a gente considera ele como um filho legítimo e herdeiro. Era uma prática na Mesopotâmia entregar a serva como segunda mulher, como uma concubina, mas não aprovado por Deus. Mas o casal, então, Abraão anuiu ao conselho, concordou, então estão os dois ali fazendo parte desse projeto, que não é um projeto divino, não é um projeto de Deus, não é um projeto que estava ali no propósito de Deus. Qual foi a primeira coisa que aconteceu nesse casal que desencadeou esse projeto humano? O que faltou para eles? A fé. Primeira coisa que acontece antes da racionalização da promessa é a falta de fé, a desconfiança. Aconteceu isso aonde? No jardim do Éden. Adão e Eva duvidaram daquela palavra. Encheram-se de incredulidade e foram também cutucados, né? Certo sentido, mas não tira a culpa deles. E aí, então, desobedeceram. Acontece a mesma coisa com esse casal. Está demorando muito, 10 anos. A gente está ficando velho. Se a gente morrer, não vai acontecer. Então, vamos dar o nosso jeitinho. E aí as coisas começaram a desandar. Por que chamar de racionalização? Porque deixaram a fé de lado e apenas usaram a razão para tentar fazer o plano acontecer. E se a gente olhar para nós, como a gente sabe fazer isso? Tanto com as promessas de Deus, quanto com as ordens de Deus e os seus mandamentos. Já fizeram isso alguma vez? Tentar acomodar aí a sua vontade, o seu desejo com a palavra de Deus, com, enfim, as promessas, mas está demorando, e com o pensamento humano, com o que dizem por aí, que todo mundo faz. Já viveram isso? Não precisa dizer o quê, em que área, mas já aconteceu? É fácil. Como a gente duvida e é enchido de uma incredulidade, e aí então, para não perder a espiritualidade, né, a carinha de crente, então a gente pega a promessa, dá uma mudadinha lá, não, mas é um filho, estou colaborando aí e tal, e a gente então vai querendo dar um jeito com as nossas próprias forças, e como se fosse um colaborador aí com Deus. Deus não precisa de você e de mim, da nossa racionalização, para cumprir o que Ele promete. Ele é fiel em todas as suas promessas, e nós não precisamos ajudá-lo. Alguém contou que na Bíblia tem 7.474 promessas. Eu não chequei, não posso garantir se tem um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas são milhares aí de promessas, né? Mas eu posso garantir para vocês que todas elas vão se cumprir, têm se cumprido, porque Deus é fiel. A gente não precisa dar jeitinhos ou tentar acomodar. Nós precisamos nos acomodar àquilo que Deus disse. E precisamos deixar que Ele realize tudo aquilo que Ele tem como desejo na sua vida e na minha vida. Ele não precisa da carne para acontecer as coisas de Deus. Não precisa de uma forcinha nossa. Basta a fé. Deus se agrada da fé, da confiança nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já temos repetido isso várias vezes. Porque Deus apenas quer que você e eu confiemos. É assim? Então vou aguardar. Vou dar dois exemplos. A Bíblia fala para não andarmos ansiosos. Acho que esse é um exemplo que pega muitos de nós. Tem alguns ansiosos aqui? gente fica ansioso com o quê? Com o trabalho, com o trânsito, com os filhos, com a igreja, com falta de dinheiro, com saúde. Ansiedade está aí, né? Na nossa sociedade moderna, talvez um pouco mais, mas isso é próprio do ser humano. E a Bíblia fala o quê em Filipenses? Não andeis ansiosos. Então andar ansioso é pecado? É. Então, vamos continuar. Como é que é a solução para não estar ansioso, viver ansioso? Fazer o quê? O que diz a continuação lá? Colocar diante de Deus tudo isso, através de oração, súplicas, intercessões, ações de graça. E quando a gente entrega, então, aquilo que está tomando conta do nosso ser, o que ele promete? E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Todo mundo está apontando para a Urdinha, não sei porquê, mas, né? É o versículo dela, ela está vivendo isso, né? Um coração e uma mente guardado em paz. Mas o texto não termina aí. Filipenses 4:8. Se a gente tira a preocupação, tem que encher com o quê? Com aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, aquilo que é amável. Me ajudem. Verdadeiro, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que vai acontecer? Não só Deus vai guardar o coração e a mente em paz, mas o Deus da paz estará convosco. Entenderam? A paz de Deus, e se encher de coisas puras, amáveis e tal, o Deus da paz estará convosco. É possível, hoje, na nossa cidade de São Paulo, ter um coração e mente guardados em paz? É possível ter o Deus da paz conosco? Sim. Porque está na Bíblia. Tem uma condição. Se nós atendemos essa condição, essa promessa acontece. Concordam? Como é que seria racionalizar essa promessa? Ah, não. Paz? Só se fulano de tal sair da minha vida. Aí eu vou ter paz. Nesse emprego é impossível, você não faz ideia como é que é meu chefe. O trânsito que eu pego é que você não pega. Se você pegar, você veria que não tem como ter paz. Eu estou sem grana, não dá para ter paz. O Deus da paz não está comigo. Isso é racionalizar, isso é colocar um monte de coisa para dizer, para se justificar de que não dá para você viver em paz. 100 milhões de coisas. E Deus simplesmente falou: entrega, conta para mim, eu vou garantir paz. Quem já experimentou isso? Não funciona? Se ainda não funcionou, continua entregando, vai acontecer. Esses dias atrás eu estava preocupado com os meus filhos. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, mas a gente fica, né? E aí estava incomodado, aliás, com a Helena. O que a gente faz para conseguir dormir? Fala para Deus, cuida deles, né? E aí você dorme, né? Deus cuida. Então essa equação funciona. Ah, ora comigo. Ótimo que alguém ore com você, mas se você não orar e você entregar, a oração do outro não é o que a Bíblia está falando. Junte com os irmãos e ora por isso. Você tem que se descarregar disso. E você tem que se encher daquilo que é puro, amável. Se você pega esse versículo 8, vai dizer: só a pessoa de Cristo quer tudo isso. Que é de boa fama, que é puro, que é amável, que é verdadeiro. Quem quer isso? É uma pessoa, é Cristo. Se você se encher de Cristo, o Deus da paz estará com você. O próprio Senhor Jesus é Deus, estará com você. E você vai viver tranquilo. Mudaram as circunstâncias? Talvez não. Mas Ele garantiu isso. Vocês viram como é fácil a gente fazer acomodações aí com as promessas de Deus? E a gente dá uma forcinha para que aconteça na nossa vida aquilo que a gente gostaria, mas sem seguir, de forma simples. Abraão, espera, eu vou dar um filho para vocês, que vai ser descendente, vai possuir a terra. No capítulo 15, Abraão creu. Olha que maravilha, creu no Senhor, parece que já estava garantido para a vida inteira. E logo depois, eles fraquejam e duvidam. O que é isso? O que nos ensina? Que a fé não é que nem uma vacina que você toma e fica imune para a vida inteira. É uma coisa, um processo que deve acontecer todo dia. Tem que ser um processo contínuo. Cada dia tem alguma dose que Deus permite na sua vida para que você seja testado na sua fé. E aí é hora de dizer, apesar de tudo isso, Deus, eu continuo confiando na tua pessoa, nas tuas promessas. 1 Coríntios fala que não há nenhuma tentação que não fosse humana, que não tenha condições de suportar, de que junto com elas viria o livramento, o socorro. Olha só como nós racionalizamos isso. Ah, não teve jeito, eu caí mesmo porque, Deus sabe, eu sou fraco e vou cair outras vezes, porque é uma força muito grande, eu não tenho como resistir. Isso é você se colocar do lado desse poder que Deus fala que não há tentação, que não tenha como você ter o livramento. Ele não vai dar mais do que aquilo que você possa suportar. Nós acreditamos nisso, então nós não somos obrigados a cair na tentação, ou então caímos porque é natural. Não. Aquele que está, se mantém ao lado do Senhor, tem um poder, uma força do Espírito Santo, que é poder, é uma pessoa, para resistir a isso. Não estou dizendo com isso que a gente não caia, não peque, não caia na tentação, mas nós não somos justificados por ter caído e então pegar esse versículo e falar, não, Deus falou, mas não é bem assim. Tem, com o Senhor, tem como ter a vitória. E Cristo nos deu exemplo, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Esse deve ser o nosso alvo, porque Ele deu os recursos para que a gente não fosse obrigado a cair. Eu queria que você, em alguns segundos, pensasse agora, que é o que a palavra tem que fazer com a gente. Tem que mexer, tem que mudar, a gente tem que sair com algum desafio. Tem alguma área que você está lembrando agora, que você está racionalizando? Uma verdade da palavra de Deus? Eu sei que eu devo deixar tal coisa, mas vamos fazer dar um jeitinho. Ou então uma promessa que você gostaria tanto, mas você não está seguindo o caminho do Senhor. Pensa aí alguma coisa que vai ser o seu desafio para essa semana. Olha, eu tenho relutado com tal coisa, que eu sei que eu devo deixar, o que eu devo fazer, mas eu estou dando o meu jeitinho, a minha forcinha para manter e não encarar de frente isso e, de fato, ter a vitória nessa área. Você, Deus, alguma coisinha aí para você lembrar durante a semana aí, alguma coisa que talvez você está racionalizando, deixando a fé de lado, e colocando toda a sua vontade, a sua carne, a sua própria forcinha, e você não está conseguindo resultado. Talvez precise de entregar. Fala, Deus, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Pode ser uma coisa do seu caráter, do seu comportamento, do seu jeito, e que Deus fala, né? Recebi um e-mail essa semana, aliás, todo o grupo dos solteiros bem ajustados, que termina hoje à noite, né? Uma turminha bem gostosa aí de 9 solteiros. Uma das moças escreveu, estou ótima, graças a Deus. Nós, no último encontro, nós falamos do propósito maior que é glorificar Deus. Não tem felicidade maior, não é um companheiro que vai garantir, que vai sustentar a plenitude, a alegria, o gozo. Claro que isso também pode fazer parte do plano de Deus, mas não está nisso a segurança de um filho de Deus. Só Cristo, Ele é suficiente para nós. Sim, estou conseguindo orar e fazer minha hora silenciosa todos os dias e sinto o cuidado de Deus em todos os detalhes da minha vida. Mas a luta é diária mesmo. Olha aí, é diariamente. Porque eu sofri algumas tentações essa semana, exatamente na área amorosa. Beijos, que Deus abençoe a todos. Estou orando para que cada um permaneça firme. Encontrando a vitória por estar diariamente tendo o Senhor como prioridade. Nós falamos de prioridade. E aí outra também escreveu, puxa, coloquei Deus em primeiro lugar e as coisas estão caminhando bem. Porque Deus está cuidando do restante, que às vezes a gente se preocupa primeiro e que nunca consegue resolver. Mas Deus resolve, Deus guarda, Deus protege. Isso é uma outra coisa que muitas vezes deixamos e racionalizamos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Filipenses também fala, e Deus em Cristo suprirá cada uma de vossas necessidades. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E assim por diante. Deus tem sido a sua prioridade? É nas pequenas coisas. E aí, você pode ficar tranquilo que Deus vai cuidar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. não está prometendo o que você tem em mente, como sonhos e tal. Mas ele vai cuidar de você. Mas tem uma condição, tem uma prioridade, tem uma ordem. E racionalizar seria, mas Deus sabe, se eu não correr atrás, quem vai correr atrás? Quem vai se preocupar? Se eu não fizer e fizer, eu tenho que fazer para merecer. E aí você racionaliza isso tudo e se enfia 200% naquilo que é o teu projeto e fala, Deus, vem comigo, né? Não, é o contrário. Deus, Ele que fala, vem você comigo. Não é a gente que fala, Deus, vem comigo. E facilmente, porque o mundo, e aí ao exemplo de Abraão e Sara, que era comum dar a serva para resolver o problema de esterilidade de uma mulher e tal, a sociedade também vai dizer, meu, corre atrás, depende de você, confia no seu taco. Isso é a opressão que a gente recebe, que a gente ouve. E na hora de pegar as verdades da palavra de Deus, é verdade, é tal, mas se eu não fizer, não vai acontecer. E a gente então fragiliza aquilo que Deus prometeu. E tenho certeza que muitos, enfim, quase todos, devem ter vivido em algum momento isso, experimentar, puxa, como Deus cuidou de uma coisa que eu não teria condições. Por que que a gente não replica isso em todas as áreas da nossa vida? Buscando Deus em primeiro, Ele cuida, Ele vai. Aquele Salmo 37, antes do agrada-te do Senhor, ele fala, confia no Senhor, lá espera nele. Tem uma atitude, sem dúvida, ativa, positiva, de viver o que a gente já sabe da palavra de Deus. Mas ele se encarrega de cuidar do restante. E aí é muito mais gostoso receber os bombons da mão do vovô, né? Do que a gente segurar meia dúzia de coisas. Do versículo 4 até o versículo 6, nós vemos que esse pecado, esse jeitinho desse casal, essa racionalização da promessa, tentando dar uma forcinha para Deus, só trouxe confusão. Desprezo de uma para com a outra, de Agar para com Sarai, Sarai com Agar. Confusão entre Abraão e Sara, empurrando, cada um empurrou a culpa para o outro. Não, você que resolve esse problema. Não, faz o que você quiser com ela. Já desde o começo é a transferência da culpa. Não, fica, você resolve e tal. Conflito. O pecado faz isso. Quando a gente não vive aquilo que Deus queria, é confusão, é desprezo. É inimizade, desentendimento, e que resultou no quê? Uma fuga para o deserto. Onde Agar foi parar? No deserto. Que aí Abraão falou, faz o que você quiser com ela. E aí ela humilhou Agar, e Agar foi embora de casa, grávida, foi para o deserto, rumo ao Egito, que é o caminho da casa dela, de onde ela tinha vindo. Mas o versículo 7 até o 14 nos mostra aí que tem um Deus que vive e que vê, gracioso, que vai tratar do problema. Que vai tratar do problema daquela serva desprezada, humilhada, daquela que não é vítima porque ela também de alguma forma consentiu, mas está ali no meio desse enrosco todo, mas Deus também olha. E aí eu vejo a graça de Deus, mesmo quando a gente faz as nossas atrapalhadas, que a gente quer dar o nosso jeitinho, tem um Deus que vive, que vê, que é gracioso e vai nos tratar. E qual é o tratamento que ele dá ali para Agar? Ele que se aproxima, tendo achado o anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Tudo indica que é a pessoa do Senhor Jesus. No Novo Testamento, depois da ressurreição do Senhor, não há mais a aparição do Senhor Jesus. Então nós entendemos que várias referências do Antigo Testamento é o Senhor Jesus quem aparece ali de forma visível, e aqui para essa Agar, isso nós chamamos de cristofania, essa presença de Deus, do seu Filho, em forma visível, junto à fonte, e começa uma conversa. Qual a conversa? Disse-lhe Agar, disse-lhe esse anjo, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? A primeira perguntinha que quando a gente se desviou daquilo que Deus queria, você deve responder. Da onde você está vindo e para onde você vai? O que te trouxe aqui nesse deserto? E o que você pretende? Que caminho você pretende traçar? Uma boa pergunta. parecida com aquela que Deus fez para Adão lá no Jardim do Éden, né? Onde estás? E eu pergunto para você, onde você está? De onde você está vindo e para onde você está indo? Qual que é o caminho que você está trilhando? Esse capítulo é cheio de certezas, de um Deus que ama, de um Deus que tem graça, que vive, que vê e está preocupado com você e comigo. Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, sem titubear, sem, porque ele já conhecia o coração. E qual foi a solução para Agar? Volta para a tua senhora, volta lá na origem, lá onde estava o conflito, de onde você fugiu, a coisa não estava boa, volta lá e humilha-te sob suas mãos. E aí está a chave para qualquer caminhada segura, desfrutando desse Deus gracioso que vive, que vê, é voltar nesse ponto de partida de onde você se desviou e se humilhar sob a poderosa mão de Deus. E Ele há de te levantar. O mundo prega, vai em frente, segue o teu destino, o teu desejo, não volta para trás, não vai ficar cutucando lá onde tem confusão, vai para outra. Mas Deus fala, volta, resolve, humilha-te, e aí está a solução. Junto a Deus e as pessoas que fizeram parte dessa confusão, se é o caso. E Deus dá algumas promessas para Agar. Quais são as promessas que Ele dá? Multiplicarei sobremodo a tua descendência. Você vai ter um filho que vai ter uma mão contra todos e todos contra ele. Talvez não fosse muito bom ouvir, né, esse tipo de promessa. Mas a gente vê que isso está acontecendo hoje, né? Ismael, que representa os árabes, e Isaac, os judeus, está um de frente do outro, a mão de um contra todos, todos contra, enfim, ali a guerra sem fim. Mas Agar, diante de tudo isso, versículo 13, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Ela, pessoalmente, resolveu todo esse conflito aí. E ela invoca o nome de Deus, entendeu? Não, é em Deus que tem a solução. É Deus que pode dar jeito nessa situação toda, aí nessa confusão, nessa minha humilhação. Eu também desprezei, Agar tinha desprezado a sua senhora. E tudo isso, então, é resolvido quando há humildade. Está aí o segredo de uma vida tranquila, em paz, humilhando-se, invocando o nome do Senhor. Uma egípcia era ouvida também por Deus. E ali ela reconheceu, puxa, tem um Deus que me vê. E Deus vê o que você faz, o que você deixa de fazer, o que eu faço. É um Deus que vê, não só para olhar e para julgar, criticar, mas é um Deus que se interessa por você. Um Deus que vê para te ajudar a sair daqueles enroscos que muitas vezes nós nos metemos. E Deus desembaraça. Você fala, ah, Deus não dá jeito para o meu problema. Dá sim. Ele dá jeito no seu coração e na sua mente. Mas Ele quer que você se humilhe, que você creia. E que você diga, o Senhor está me vendo e eu vou invocar o Senhor. E nada mais, mas a tua pessoa. E aí nós sabemos pelos versículos 15 e 16 que Agar voltou para casa, ela se humilhou, nasceu Ismael. Abrão, com 86 anos, deu o nome de Ismael, que significa Deus ouve. Então cumpriu-se aquilo que Deus queria, falou, você vai chamar ele de Ismael. Então a gente vê que houve novamente uma harmonia naquela casa. Abrão e Sara se divorciaram? Se separaram? Não, ficaram juntos, né? Então Deus tratou daquele ambiente, daquele clima, daquela situação, porque houve a humildade, houve o desejo de restauração. Quando há dureza, não há solução. Mas quando há humildade, quando há reconhecimento, há solução da parte de Deus. Não racionalizemos as promessas, a verdade da palavra de Deus, as suas ordens. Compramos, vivamos, criamos de que funciona. A segunda coisa, é bom lembrar de que onde há um jeitinho nosso, vai trazer confusão, vai trazer problemas e trouxe problemas na família da fé, traz dificuldades para nós também. E a terceira coisa, mas mesmo que tenha acontecido, tem graça de Deus, tem um jeito, humilha-te, invoca o nome do Senhor e há um caminho de volta seguro. Amém? Você pode pôr o hino 196 aí na telinha? A gente não vai cantar, mas só queria lembrar, a gente cantou no início, queria lembrar essa letra. 196. Ó, vem a Jesus, vem ao bom pastor, ouve a sua voz que te chama com amor. Cada um de nós que ouve a sua voz, perdoado vai, salvo para o lar do Pai. Anda com Jesus, segue o bom pastor. Ele tem poder para livrar do tentador. Só no seu poder pode alguém vencer. Dá-lhe a mão e vai salvo para o lar do Pai. Olha para Jesus, é teu bom pastor. Quis morrer na cruz para ser teu salvador. Vive junto à cruz. Rende-te a Jesus, tudo entrega e vai salvo para o lar do Pai. Vamos passar para o nosso momento de ceia. E eu convido você a abrir em Gálatas 4. Gálatas 4, que retrata e fala dessas duas mulheres, Agar e Sarai. E nos mostra que tem um ensino por trás dessas duas mulheres. Olhando para a palavra de Deus, a gente vê que Deus permite o mal. Deus não aprova, Deus não quer, mas Ele permite, porque alguém poderia dizer, mas por que Deus não impediu, por que Deus não freou? Porque Ele quer a submissão com amor, com fé, com credulidade. Ele não força, faz parte dessa criação, a imagem e semelhança de Deus, com uma vontade, com essa questão evolutiva, né, que Deus tem de vontade. Ele passou isso para nós também, essa possibilidade de escolher. E, infelizmente, esse casal escolheu alguma coisa errada. Mas Deus quer que nós escolhamos corretamente. E essas duas mulheres, então, elas nos lembram, e Gálatas nos fala disso, dando sequência para a nossa ceia. Gálatas 4, 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Essa história que Deus permitiu no Antigo Testamento tem um ensino. Ele fala, olha, tem alguma coisa aí, uma alegoria que eu quero explicar para vocês. Porque estas mulheres são duas alianças. Que mulheres? Agar e Sarai. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? O que foi dado ali para o povo de Israel? Os 10 mandamentos. E Agar representa isso, que gera para a escravidão. A lei de Deus, alguém consegue cumprir a lei de Deus? Só Cristo conseguiu. A lei nos aponta o quê? Que nós somos pecadores. Impossível de cumprir esse padrão de Deus. Esta é Agar. Versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Abraão, ele creu, teve essa queda aí, e ele se apropriou dessa promessa de ter um filho. E Isaque representa, então, essa descendência de todos aqueles que creem nas promessas de Deus. E os filhos da promessa, nós também somos filhos da promessa. Aqueles que creram no Senhor Jesus fazem parte dessa descendência espiritual aí de Abraão. Versículo 29, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Entenderam essa alegoria aí? Né? Através da carne, a gente não consegue produzir nada que agrada a Deus. Viver a palavra de Deus não vai ser com um esforço carnal, vai ser através do Espírito. E a fé é uma coisa espiritual. E Deus, então, está nos lembrando essa história e esse significado. Que a gente vive, então, não dando jeitinho com a nossa carne, a nossa razão, mas que a gente agrade a Deus com a fé, espiritualmente, confiando, dependendo dEle. E aí nós nos beneficiaremos de todas essas promessas de Deus. E viveremos livres, não mais como escravos presos aos nossos pensamentos e pecados, mas desfrutando dessa vida em abundância que Cristo prometeu. Chamo aqui os presbíteros, componham a mesa, vamos já passar com o pão.